Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Gil. Tô interrompendo o comecinho do episódio só para avisar que o meu microfone acabou ficando meio zoado nessa gravação desse episódio. Então tem algumas falhas, algumas coisas que não dá para ouvir direito e nem tudo eu consegui arrumar, beleza? Mas não vai atrapalhar muito o andamento do episódio não, tá bom? Falou e bom episódio para vocês.
Vocês estão ouvindo Mão na Orelha, o podcast onde qualquer pergunta pode ser feita. Onde isso vai dar é o que a gente vai saber. Comigo, vamos, Padilha.
Olá, boa noite. Vivendo a vida no modo aleatório.
A prata da casa, Dudu Magalhães.
Sou eu, aparentemente.
E Elton Félix.
O bom torno a casa filho.
E hoje uma participação muito especial. Estamos aqui com a Gabs. Boa noite, Gabs.
Nossa, todo mundo deve estar cansado de mim, né, nesses podcasts, pelo amor de Deus.
É a primeira vez que você participa do Mão na Orelha, não?
Eu do Mão na Orelha sim, mas do resto...
Do resto?
Porra, tô sempre com vocês, mano.
Participe mais, há pouco.
Pois é, tipo...
Elenco fixo.
E os ouvintes são os três mesmos de todos esses podcasts, né?
Sim, cara, a gente tá em quatro.
Eu e mais dois.
Eu não escuto os podcasts.
É, sempre tem a pessoa que grava e não escuta, né?
Adivinha.
Mas o Dudu participa de tudo. Pode chamar, ele não vai ouvir. Mas ele participa de tudo.
Inclusive, às vezes ele não ouve o que ele tá participando.
Eu já tô ouvindo vocês.
Não, ele quer dizer que durante a gravação você some, não para de ouvir a conversa.
Vai pegar pizza e o caramba.
Qual é essa pergunta, meu irmão?
A minha pergunta?
Exatamente. Você não tem pergunta.
É, você tem que começar por mim mesmo. Deixa eu pensar aqui. Eu quero perguntar pra vocês como é que faz pra ser adulto de verdade. Porque nesse um ano e meio... Chuta aí quantas vezes eu quase me matei sozinho, assim, por acidente.
Tipo, lavando roupa, estendendo a roupa no varal, tipo, fazendo coisas normais de casa, assim?
Duas foi por intoxicação, quase.
Caralho, mano.
Uma foi do gás, eu não sei se era o...
Você deixou o gás aberto?
Não.
Ah. Puta que pariu, como você fez?
Eu não sei, esse cheiro de gás.
Nossa, foi o Midsommar, né? Ele pegou a mangueira do gás e colocou embaixo da porta.
Mas foi agora que o gás é encanado?
Não. Então, teve esse negócio do gás, de instalarem o gás. Aí eu fiquei na dúvida, né? Que falaram, se sentir cheiro de gás, avisa nós que a gente vai estar aqui a semana inteira fazendo a instalação. Eu, beleza. Só que tem um refri que...
Opa, refri!
Já foi citado hoje no programa. Tem um refri que ele deixa a boca doce igual quando você cheira gás. E esse doce fica eterno, assim, até o dia seguinte.
Algum refrigerante zero, que eu tomei Coca Zero ontem, fiquei com a boca toda doce.
Não foi o refri da Indaiá, então.
Aí eu fiquei nas dúvidas. Eu tô sentindo cheiro de gás, no refri... Deixa eu acender o fogo aqui, né? Pra descobrir.
Essa doce na minha boca.
Que ideia genial, hein? Parabéns. Você é muito louco, cara.
Depois fala que eu sou burro.
A da vez da intoxicação é que eu fui testar se a tinta tava prestando ainda, né? Porque era uma tinta branca e ela tava meio cinza, meio bege. Eu passei na parede pra testar, né? É. E tava meio gosmenta e viscosa, aí eu passei na parede. E tava um fedor absurdo, assim, de doer a cabeça. Só que eu passei na parede do meu quarto, né? Que é onde eu testo as tintas, eu testo no quarto que tá tudo rabiscado mesmo. Só que aí é na onde eu ponho, eu fico com a cabeça, né? Onde eu tô...
Meu Deus, mano.
Ô, Dudu, eu vou dizer pra você uma parada aqui. Você me conhece, vocês me conhecem. Vocês sabem o quanto eu sou desastrado. Eu sou tipo aqueles personagens de série desastrado que quebra as coisas e tudo mais.
Mas você tem supervisão de adulto aí, Wendy.
Mas quem você quer dizer? Ali?
Ali já é tipo umas 4 vezes mais adulto que você.
Enquanto você tem a supervisão de um gato, que só quer matar ele mesmo.
É, o tempo todo, ela quer matar o tempo todo.
Pô, você vê aí, eu quebrei uma televisão porque eu coloquei uma prateleira e eu coloquei uma prateleira com pregos. E aí a prateleira caiu em cima da televisão, a televisão caiu no chão.
Cara, de focinha no chão.
Então, eu sou totalmente desastrado com coisa de adulto. Inclusive, eu tive que contratar um faz-tudo pra trocar o chuveiro, porque eu não sei trocar chuveiro.
Pelo amor de Deus, o um chuveiro.
Então, eu tenho medo de eletricidade. E aí eu troquei, quando eu morava no litoral ainda. Agora meu cunhado tá morando com a gente, graças a Deus, e ele faz as coisas de adulto, porque eu não sei fazer essas coisas de casa, entendeu?
Então, você tem 5 adultos aí na sua casa, né? O bom é isso, né? Que é 4 da Lígia e 1 do seu cunhado, cara. Mas ó, eu acho que a gente vai fazer um kit adultão, assim. Pensar no kit adultão, pra...
Um maço de de free box... Um corote? Ah, não, aí não, aí é o cidadão de bem, Gil. Aí é o cidadão de bem, né, meu?
Mas assim...
Aí faltou o cara fazer a arminha, né? Aí a gente tá confundindo.
É, outra classe de criatura. É. Mas eu tava falando assim, é um kit adultão, assim, pra você ter em casa, assim. Kits, quer dizer, itens essenciais pra você ser um adulto.
Inalador.
É, Dudu precisa de um inalador. Tá precisando de.
A garganta tá doendo pra caralho.
É, quando você falou intoxicação, eu pensei que você tava comendo, sei lá, comida podre. É, ah, não. Eu ia falar pra você, tipo, não come nada que, né, que parece que tem um algodão ali em cima.
Não come nada felpudo.
É, nada felpudo, exatamente. Nada encamurçado assim. Você não come. Kit, vem comigo. Kit de adultão. Coisas pra cozinha, eu acho que, tipo assim, quando a gente começa a ficar adulto, pra mim, no caso, é comprar coisa pra cozinha. Sim, é comprar faca. Acho que é uma das primeiras coisas que eu fui morar sozinho, assim. Morar sozinho, não, morar com a Dai aqui, minha esposa, assim. Então, aí pra gente gerir uma casa, a gente precisa primeiro ter coisa de cozinha. Facas faca, e faca tábua de carne.
Tábua tem.
Ô Gil, você lembra? Qual foi o meu primeiro jogo de jantar? Porque você lembra quando eu casei?
Ah, onde tinha o prato da escola.
É, era tudo de plástico, Gabs. A minha casa era tudo de plástico. Tudo. Garfo de plástico, colher de plástico, nossa, prato de plástico.
MSP.
Nossa, que lembrança, filha da puta, velho. Nossa.
E o prato era realmente igual. Os pratos eram realmente os pratos da escola, praticamente.
Não, mas igual é quando é muito parecido. Você pegou um prato da escola. Era o prato da escola.
Aí fica aquele engordurado na porra do prato, aí você não sabe como tirar. Aí você lava, ele continua engordurado.
O prato
da escola, em específico, aquele azul.
E arranha. Ligado. Arranha, fica impregnada a gordura. Fica
impregnada a gordura e o resto de comida. E você não sabe se aquele preto ou aquele branquinho, na verdade, é porque ele tá gasto ou se é resto de comida. Ai, mano, eu tenho umas lembranças é terríveis da escola, velho.
Só escaldar, gente, só escaldar. Vai ficar feio, mas as bactérias morrem.
Eu escaldo tudo, antes de lavar.
Então, você sabe que você é adulto quando você se preocupa com essas coisas.
Você tá ligado que coisa de plástico não pode escaldar, né? Que ela libera umas toxinas malucas. Tá aí uma parada de adulto minha aí. É, eu sou extremamente organizado, assim, de organizar.
O Wanderson é.
Extremamente organizado. Eu sou uma pessoa que tem toque, inclusive. Eu desenvolvi toque por ser extremamente organizado. As coisas têm que estar limpinhas, têm que estar colocadas. Talvez isso seja uma característica de adulto, né?
Eu tenho uma lousa, que é tipo um planner mensal. Eu, tipo, usava bastante, eu uso bastante na faculdade. Quando eu tenho trabalho pra fazer, coisa pra apresentar e, sei lá, coisa pra pesquisar, enfim.
Ah, queria ser organizado esse ponto dele, de não ter nenhum aviso sonoro e eu lembrar de fazer as coisas. Né? Só de olhar.
Eu sou muito bom de fazer lista, assim, então não falei nada.
Vai trabalhar no BuzzFeed, então.
Mas eu sou muito bom, ó, eu seria muito bom de fazer... Não, uma lista de tarefa mesmo, lista de... de organização, cronograma, eu sou muito bom de fazer, eu só não executo nada, assim, né? Executo
nada. Mas você tá ligado porque às vezes esse bagulho de fazer lista é uma forma de procrastinar, né?
É, então,
eu tô mais tempo fazendo a lista do que executando.
Exatamente, esse é o meu ponto.
Caraca, mano, a minha vida é isso. Eu tenho que mostrar o nível de doença, cara. Depois eu preciso mostrar pra vocês.
Você é um gestor. Você é um gestor. Tá gerindo.
Você acha que eu sou um gestor?
Você é um gestor. Toma café com leite, fechando o olho e com cara de enjoo.
Então, mano, eu tenho um certo problema que eu faço, às vezes, minha lista um dia antes de... tipo assim, é amanhã, por exemplo. Eu já tenho as tarefas de amanhã. Então, quando chega amanhã de manhã, eu só... Vou completando ela. Então amanhã tem piquenique. Piquenique no parque.
O seu, Gabs, como você é adulto?
Tipo, eu me preocupo demais, tá ligado?
Como assim?
Eu sou sempre alguém que tá preocupado com alguma coisa. Tipo, é exatamente isso, tá ligado? Tipo, se tem comida podre na geladeira, se vê o prazo de validade das coisas. É, sei lá, ficar tomando conta dos bagulhos, tá ligado? Tipo,
paranoia.
Sim. Tipo, me preocupa com coisa que não necessariamente eu devia estar preocupado, tá ligado? Eu acho que você é adulto quando você para de dormir preocupado com as coisas, mano.
Vixe.
Aí, sei lá, então eu acho que minha dica pra ser adulto é, sei lá, começar a ligar, talvez.
Começar a se importar, tipo assim, isso pode matar, é bom se importar.
Parar de usar pizza como mousepad.
Nossa. Pizza embaixo da cama, isso aí que dá uma intoxicação alimentar.
É, tô ligado.
Não, é debaixo do teclado, eu acho, o problema, a pizza.
Eu só conto coisas verídicas.
Dudu, quem pergunta?
É o Elton, faz tempo que ele não vem.
Ah, obrigado, viu, que eu tava... Eu fui num lugar bem longe hoje, e aí na volta eu pesquisei, eu pensei numa pergunta e só veio isso, tá? Então, é aquele textinho pequenininho lá. Imagine que você tem um amigo adolescente. Ele é um amigo muito querido por você.
Dilema, né?
Não é dilema, não. É, dessa vez, não. É, acontece que seu amigo tem 119 metros de altura e vocês moram na Alameda dos Anjos. Como vocês vão convencer os Power Rangers que ele não solta os jatos viscosos por maldade?
Ele tem atestado médico? Esse...
É, puta, pensei a mesma coisa.
Sim, quando você falou pra você que ele é um titã de ataque dos titãs. Mas quando você falou Alameda dos Anjos, é um problema.
Ele é adolescente, né? Ele não tem atestado pra adolescente.
Atestado de adolescente.
Ah, cara.
RG já tá bom já pra convencer?
Tá no RG, eles pele gosma roxa, que é um ácido que derrete a pele das pessoas.
Não é por isso, não é dessa cor. É...
Esse meu amigo, um banheta, né? Pra ele não ficar na cidade fazendo isso.
Eu acho que, assim, não tem jeito. Você vai ter que virar um vilão. Não tem como. Você vai ter que...
Vai defender o monstro com todas as unhas e dentes.
Seu amigo, cara. Você não é meu amigo? Se tivesse situação, você não ia defender, não. Pelo amor de Deus. Eu acho que, né, você ia ter que virar um capanga aí do bichão, assim. Geralmente, você é muito... Você vai virar um capanga do gigante que goza na cidade. A nossa tarefa aqui é convencer os Power Rangers de que não faz isso por mal, certo?
É.
Esse é o problema proposto.
Ou resolver esse impasse, né?
Como se resolver o impasse de outra forma? Castração química? O que que eu faço?
não sei. O problema é que ele tá causando esse desconforto, né? E não é que tem lugar certo pra fazer, né?
Esse infortúnio. Pô, manda ele pra pedreira, velho.
Mas ela já
é o lugar mais seguro.
Ô Gil, o problema é que chegando lá vai estar lotado já. Vai ter todo mundo já que é igual a ele, já tomou essa decisão já.
Não, já vai chegar lá, já os Rangers já vai estar brigando já com aqueles que ficam falando, blum, blum, blum.
Robô de borracha. Não, robô de borracha é o desenho. É os
bonecos de massa.
Boneco de massa. Tá rica.
A Gabi se recusa a responder essa.
Nossa, agora acabei de pensar na origem dos bonecos de massa.
Ah, não.
É isso. Deus,
falou igual o Chaves. Ah, não.
Mano, na hora que ele começou a falar, veio na cabeça na hora. Eu falei, puta, mano. Ai, velho, minha cabeça foi mais rápida do que eu.
É a mente que é que ela não nos protege nunca.
Nossa, jamais, velho. Pelo amor de Deus, mano. Visualizei esse bagulho e agora já era.
Hoje você falou da pedreira. E se não virou um como é que fala? Um Airbnb, a pedreira, para pessoas com essa característica?
De enfrentar monstros gigantes?
Isso. Pode ter virado um Airbnb onde as pessoas ficam lá porque a sociedade não quer eles perto.
Ah, é o capitalismo. Cara,
então, os agressores. Os Power Rangers são os agressores que vão lá invadir.
Isso, exatamente. Eles estão. Ou são agressores
tipo,
ou são
pessoas. Tipo a galera que. Não, é aquela galera que bate em mendigo, sabe? Playboy que bate em mendigo.
Tô ligado.
São os Power Rangers.
Um abraço pro ministro da Economia, Paulo Guedes, que falou que só tem amor pra pessoas da população e chamam todo mundo de mendigo aí.
Ele falou essa? Depois de ter falado que o pobre devia comer mais restos de comida.
Mais restos? Não, e tem que parar de comer muito. Tá comendo demais.
Foi demais.
O cara controla tudo da nossa vida, né, velho? Não pode comer o quanto quer, não pode deixar sobrar, não pode viajar de avião, não pode viver até 100 anos, não pode mais nada. Ô, velhinho desgraçado, ele vai dar exemplo, ou ele vai ver mais de 100 anos também?
Eu queria saber a lista do que pode, né? O resto pode, né? Então beleza. Assim, não pode incomodar, né, gente? Vamos começar um pouquinho desse
Brasil,
resto aí,
tá? Acho que o que tá podendo, assim, pra pobre é só morrer, por enquanto, assim. Enquanto é só isso.
É a tendência, puta que
pariu. Gente, eu só queria... Desculpa cortar o raciocínio aí de vocês de falar mal do governo e tal... Mas é porque eu tava aqui na análise do quarto do Dudu, mano. Se você vê no canto inferior da direita, tem uma caixa escrito parabéns, esse é o seu kit speed.
Caraca, esse de 2007. Esse kit chegou em 2007.
Desculpa, vai dar
inclusive essa aqui poderia ser a capa do episódio.
Caraca, nossa, essa imagem é perfeita, melhor capa.
Melhor capa do episódio.
Tem coisas mais antigas, né?
Não, mas se você ficar. Isso aqui é um. Sabe aquelas pessoas que gostam de ficar. Ah, aquela imagem cheia de referência. Tem rola na parede escrito piu-piu. Mas.
Então, eu tô falando exatamente isso. Eu comecei por aí. Aí eu falei, nossa, da hora os bagulho aqui, né? O bichinho do Space Invaders. Eu falei, nossa.
Chorando no gema de ovo.
É, aí de repente tô. Cheguei nessa parte.
Quarto dos dois é quase um banheiro público.
Tem invocação aqui, ó, do pai da Marceline na parede.
Tem também referência. A Hora de Aventura, referência a Todo Mundo Deu Cris.
Referência a Acumuladores.
Acumuladores.
Uma série muito boa também.
Acumuladores.
Tem um arco-íris que nasce atrás. Aí, ó, violino. Tem tudo, gente. Aqui é...
Isso aqui é uma meia do Harry Potter?
Aonde? Não, isso é o lençol da minha cama.
Ah, aqui é vermelho com umas listras amarelas.
Nem isso,
é vermelho.
Sabe?
Quer dizer, é vermelho, preto e branco. Não. Ah, você tá falando ali? É, ali é uma touca. Ali é uma touca do Harry Potter.
Ah, mas é do Harry Potter, tá vendo? Eu não tô louca.
Sim, sim. É isso mesmo.
Ai, caralho, eu sou observadora.
Genial esse quarto, cara.
Eu sei como capa mesmo, e aí o Vinte vai achar as referências também, não vão queimar.
Ô, Dudu, fala a verdade. Isso aí é tipo igual o Pirula, assim. Você quer fazer um canal no YouTube, aí tu foi lá e desmontou o quarto pra ser cenário, né? E aí, na verdade, esse quarto não é o seu.
Então,
né?
Minha vida.
Você é só o cenário.
Minha vida é um cenário do Pirula, então, porque. Quer ver a cozinha?
As panelas felpudas.
Ô, Dudu, mano, eu vou aí ser sua colega de quarto, velho, pra gente dar um jeito nessas coisas, mano.
Porra, Dudu. O Dudu já tá aí, ó, tá vendo? Vamos ter que disputar aí, vou ter que tirar na cara a coroa com a Gabs pra arrumar seu quarto.
Acho que a gente podia, assim, na moral, a gente podia fazer um mutirão. A gente podia fazer um mutirãozinho assim.
Ou uma intervenção, né?
Eu acho que no caso é a palavra mais.
A gente mora do lado do ecoponto, bicho. Organiza aí que um dia só a gente manda a base.
Numa cajadada só, mano. Tipo, eu quero sair de casa e o Dudu precisa de supervisão adulta. Pronto.
Mas tá assim exatamente porque eu tirei tudo da sala e joguei no quarto pra poder pintar.
Uhum.
Mas tava organizado.
Quase habitável. O quê?
Na sala, quando tava na sala, tava organizado?
Até hoje de manhã tava arrumadinho a sala. Agora tá mortalmente com cheiro de tinta e tintas, pegadas de tinta por aí.
De gato, né? Gato pisou na tinta.
Não, mas aí se foi pisada de gato, pelo menos dá pra dizer que é arte.
Ah, e os móveis... Ah, os dois sofás estão no meio da sala porque ficou tarde demais pra eu arrastar eles de volta, então virou a minha cama, os dois sofás. Bom, e a Kali tá dentro do sofá.
Voltando à medicação, Dudu, janelas abertas, tá?
Ah, então, mas aí. se eu abrir a janela, vai vazar o barulho da briga aqui no podcast.
Não, tô falando pra você dormir, pra você não morrer dormindo.
Mas aí é que tá, é que tá. Eu quero que você abra pra gente colocar essa briga aqui, por favor.
Né, deixa de fundo aí, vou colocar a música de fundo não, vou colocar a briga que tá rolando aí dos vizinhos.
Eita, pô! Olha o pau quebrando! Coide louco.
Coide louco. O que a gente tava falando mesmo antes?
A gente tava falando da pedreira e mandar um monstro lá de pra se masturbar. Certo. Aí agora a minha pergunta é para a Gabs. Minha pergunta não, né? Pode ir a Gabs perguntar.
Então, eu vou contar uma historinha, tá? Que é sobre essa pergunta minha.
Manda.
Eu costumava comprar lanche na frente da faculdade. E o lanche que eu comprei era o pão com... peito de peru, queijo, alface, tomate e outro pão de forma. Aí eu deixei pra comer no ônibus, aí eu não sei vocês, mas quando eu mordo o lanche, eu costumo olhar os ingredientes dentro do lanche, certo?
Ver se tá tudo no lugar ou ver se não tá faltando nada, assim. Ou se
tá estragado.
Se tá... Não, pra ver se tá direitinho, tá ligado? Aí, tipo, eu dei uma mordida... Eu olhei o pão, e aí, sabe a primeira fatia do pão de forma, que é aquela marronzinha?
Sim.
As pessoas não gostam de comer essa fatia.
E é verdade, é verdade.
Então, era essa fatia, só que ela estava de cabeça pra baixo, tipo, a parte branca.
Pra você não saber.
E a coisa tava pra dentro, exato. E aí, o meu questionamento é, as pessoas... não gostam da primeira fatia do pão porque ela não é esteticamente bonita ou porque ela não, porque as pessoas não gostam mesmo?
Eu não tenho propriedade pra falar porque eu sempre como a primeira e a última.
Eu tenho propriedade porque eu não, eu, é por puro preconceito, mas eu vou tentar racionalizar meu preconceito ali com a bundinha do pão.
Essa é despreza, a palavra é despreza.
Não, eu tipo assim, eu abro pão de forma e olha, né, a primeira fatia que vem é aquela e eu penso, não é problema meu. E aí eu pego a segunda e a terceira fatia ali do pacote.
Nossa.
Cara, mas tem um truque gostoso, cara. Você pega a primeira fatia do pão e coloca na torradeira. Coloca na torradeira, negócio pra tostar e tal. Fica crocante. A melhor parte pra você torrar é essa. É maravilhoso essa parte torrada. Da primeira fatia.
Mas eu racionalizando aqui com o meu preconceito, eu acho que é porque ela é a parte mais seca do pão. Talvez. Porque ela por ela ser meio mais sequinha, assim, porque assim, quando você pega as outras fatias ali do meio, que não é da ponta, elas são só o miolo, só fofinho, assim. Enquanto assim, tem gente que não come casca, né? De pão de forma. Tira as cascas de pão de forma. Aí é demais. Aí já acho demais.
Tem gente que não come a borda da pizza.
Não, aí então, pra mim já é crime também.
A primeira e a última, elas são casca, né?
Uhum. Elas são mais secas, né? São mais secas.
Então, porque o meu questionamento foi assim, se a pessoa que fez o moço, né, que tem a banquinha lá, ele colocou a casquinha virada pra baixo, pro miolo ficar pra cima, É porque talvez ele sabia que se ele tivesse colocado a casquinha pra cima, ele não ia vender aquele pão.
É, ele corria o risco da...
É, estaria aquele algodão bonitinho lá.
Então, e aí eu comprei o bagulho na moral, tá ligado? Eu não tenho problema com a primeira fatia do pão, mano. Então, tipo, eu comprei o bagulho na moral. Foi só um pensamento que eu tive. Eu falei, mano, se ele fez isso é porque tem gente que não compraria se soubesse que é a primeira. Então as pessoas não gostam de comer por preconceito, tá ligado? Porque ela não é esteticamente bonita.
Eu acho que não é muito por boniteza, não. Eu acho que é meio que esse negócio. Ela é menos suculenta do que as outras fatias, assim, porque...
Mas aí eu quero trazer uma questão aqui. É, por exemplo, pessoas que tiram o miolo do pão para comer. Elas dizem que o miolo engorda. Será que essa casca na primeira fatia do pão, ela não é uma coisa a mais que o pão tá trazendo para a pessoa? E a pessoa despreza essa parte porque tem um pouco mais de massa.
A pessoa que tira o miolo do pão e fala, porque o pão, miolo do pão engorda, assim, é só comer menos pão. Não precisa tirar o miolo do pão. Você vai comer 5 pão e tira o miolo de todos eles.
Mas é o que ela tá fazendo, comendo menos pão.
É, exatamente.
Tira o miolo, ela tá comendo menos pão.
E aí a pessoa que despreza essa primeira parte, ela acha que talvez essa fatia ela esteja um pouco mais pesada, sei lá, e aí...
Duvido. No pão de forma, duvido que seja isso.
Não é tão racional assim. É só tipo assim, não é problema meu.
É o gosto. As pessoas não gostam do gosto da casca.
O gosto diferente, tá ligado? No pão tava gostoso,
não. É a melhor fatia pra você fazer pizza pão.
Eu sou daqueles que quando eu abro o pão de forma, eu como a primeira e a última já. Porque eu sei que ninguém vai comer, eu já vou lá e mando brasa já como na hora.
Você rasga o fundo ali pra tirar o...
Sabe quando tá fechado com ar, você só dá uma apertada de dedo assim, aí explode, pau! Aí eu rasgo.
Aí você
rasgo
fecha, vira uma bala. Um pão de forma, você vai fechar o resto, fica uma bala gigante. Você fecha no pontos.
Eu acho isso um ponto muito positivo do pão de forma, o primeiro e a última, porque não sei se é minhas fatias preferidas, mas eu gosto muito porque elas são muito minhas. Que eu sei que ninguém vai querer. As duas são as minhas fatias de pão.
É divertido essas fatias. Você já chega em grupo, já chega falando assim: vou comer a bundinha aqui. Todo mundo ri, todo mundo fica envergonhado. Mas é sua, de qualquer forma.
É sua. É. Agora, se você ficar disputando pra comer a bundinha do pão com 4, 5 pessoas,
não, eu e o Dudu, a gente nunca brigou, mas.
Nunca brigaram pela bundinha? Quinta série da
pão. Mas já que a gente estamos falando dos glúteos do pão, eu vou falar que meu pensamento é o inverso, no sentido de pão francês. Porque pão francês eu vou nos de bundinha. Sabe aquele, tipo, todos os pão são unidos, assim, então, tá né? Ele quando sai, ele sai, né? Já meio que, né? Com a separação, como fala? Ele só foi separado um do outro ali, você, né?
Isso, meio que aberto
só
na circunferência
que
ali,
os de bundinha, eu vou no primeiro de bundinha.
Esse eu prefiro os do meio.
Mas aí, vocês preferem o pão mais torradinho ou aquele mais branco? Eu gosto um pouco mais de torradinho.
Eu gosto de branco, é pãozinho branco.
Mais branco e murcho de preferência.
Gosto dele maciozinho.
Gosto de pão... Eu gosto dele... gosto dele médio. Não sei o que dizer sobre isso.
Em alguns lugares, pão é média.
Não, médio no sentido de... Do bronzeamento dele. Do bronzeamento.
Você fala só por causa da padaria. Eu quero o meu pão ao ponto pra menos.
É fiscal de... É.
No, tem alguns mercados que separam. Tipo assim, pão branco, o pão um pouco mais tostado. Tem duas seleções de pão. Aí você pede, eu quero esse aqui. Né? O pessoal sempre pega o mais tostadinho, né? O mais torradinho, que o pessoal falava, que era o mais moreno, né?
Sim.
Não, aproveitar que a gente falou de divisão de comida, não sei se a gente já falou aqui antes, mas eu e o Otto, a gente tem um contrato informal de que eu tenho direito a beber da bebida que ele estiver bebendo, caso eu me engasgue, e ele tem direito vitalício às minhas bordas de pizza.
Exato.
Eu quero firmar o contrato com você também, Ale.
Marque aí, qual é que é?
Qualquer pizza de calabresa que vir com cebola, você dá a cebola pra mim. Você
não, mas esse
cebola.
Aí já é do Dudu. Tem que ver outra coisa.
A cebola já
tudo,
é do Dudu?
Tudo que eu como e tem cebola, o Dudu, ele herda as minhas cebolas.
É muito, muitas cláusulas.
Muitas, é...
Mas assim, pedir, agora pedir, a gente pode repartir quando o Dudu não tiver, tudo seu. Eu só queria acrescentar um adendo na cláusula aí. Que tanto eu quanto a Mi, a gente não come cebola, a gente não gosta nem um pouco, né? Então, quando estivermos em casal, aí vocês pegam a cebola da gente, dá pro Dudu e pro Vande pegar as cebolas.
Então, agora acho vocês justo. Vão tudo pro Dudu.
Acho justo.
Vocês vão... Não, eu fiquei magoado. Dá tudo ao Dudu agora.
Pera aí.
Mas eu só faço
não quero
questão
mais.
Questão da bebida, porque eu posso morrer. Eu só faço questão da bebida do Elton, porque eu bebo minha bebida toda antes. E se eu engasgar, eu morro. Mas eu tenho direito a do Elton. A cebola a gente pode revezar.
É. Só de raiva eu vou mandar uma pizza de calabresa pro Elton, cheia de cebola.
Vou mandar uma pizza de cebola.
Não, agora fora.
Aí, o Vande com raiva é da hora, né? O Vande com raiva. Ou você não tá com raiva de mim também, não?
quando tiver eu e a Mi, a gente vai pegar todas as cebolas que tiver e vai colocar no seu prato, no seu, na sua comida.
Puta,
você é visitado, mano, tá tomando chá. Aí vai colocar cebola.
Exato.
Não, eu faço, mano, eu faço chá de gengibre com alho e uma porrada de coisa. A Lilica, ela, aqui em casa, ela sempre fica fica brava comigo que eu faço uma salada e taco cebola na salada e coloco aqueles pedaços rústicos de cebola, sabe?
Tipo, corta no meio só.
Isso! Pega a cebola e corta em cinco partes e coloco no prato de salada, assim. Aí ela fica nervosa, que ela fala, pô, você tem que cortar a cebola, só um pedacinho assim de cebola, não precisa colocar a cebola inteira. Aí ela acaba dando a cebola inteira pra mim. E aí vai acontecer uma coisa com vocês vão mandar pra mim também. Cebola que a gente taca pra dentro.
Agora sim, Gabs, desculpe atrapalhá-la.
Imagina, mano. Não, é só isso, né? Você
gosta de cebola, Gabs?
Eu gosto de cebola. Eu gosto de...
De batata.
A prova de que eu sou adulta, que eu gosto das coisas que ninguém gosta, tá ligado? Tipo,
mas cebola, todo mundo gosta de cebola, só eu que não gosto.
Diabo.
Eu tolero cebola. Não gosto.
Não, eu gosto, mano.
Aí, ó, minhas cebolas são suas também, a da Mi também. Quando tiver bem.
Você quer ver a idade da pessoa? A idade da pessoa é quando você vai na feira, aí você tá comendo um pastel, aí chega o tiozão e fala, me vê um pastel de palmito. Aí você sabe a idade da pessoa.
Caraca, do palmito. Eu tô ofendido.
Pastel de palmito, é o único pastel vegano que tem no rolê lá.
Eu gosto de pastel de palmito.
Vum, vum. Mas me vê um pastel... Aí você pode olhar pra esse cara que ele tá com o chapeuzinho do Santos.
Ai, caralho.
Eu tô meio ofendido porque...
Eu tô comendo pastel.
Eu adoro pastel, mas eu não como. Não tem como pedir um pastel de palmito. Mas eu adoro palmito.
Pastel de palmito.
Eu achei.
Puxa até o R.
Eu realmente achei que era só coisa de velho comer palmito. Daí eu já ia falar assim: ó, se eu estiver comendo pastel na feira, onde vocês chegar do lado e pedir um pastel de palmito, eu cedo lugar pra vocês sentarem, mano. Vocês sentarem.
O pior é que eu já tô nesse nível, bicho. Eu chego na feira e falo, vê um de mussarela e um de palmito.
Mano, eu tô maluco com um pastel aqui perto de casa. Faz um louco, mas um pastel chamado nordestino. Ele vai calabresa, vai queijo e vai mandioca.
Meu Deus.
É muito
bom. Caraca, meu
irmão. E é muito bom, velho. É muito bom. E não é mandioca, um pedaço. Eu pensei que ia vir, sei lá, mandioca frita dentro do pastel. Mas é tipo como se fosse um creminho assim de mandioca. Nossa senhora, velho. Aquilo é pra. É um batim top da porra, assim. Você comeu.
Você percebeu que com o andar da carruagem dos anos, as pessoas vêm inovando cada vez mais nas coisas que eram normais durante algum tempo. Tipo, pastel. Era as coisas. Agora tem pastel gourmet de chocolate com Nutella e castanha do Pará.
E noz pecan,
uma porrada assim. Você percebeu que em todo lugar agora tem tipo hot dog gourmet, assim, com a sei lá, com uma salsicha da Alemanha.
Isso aí ia ser falta de parâmetro, né? Quando você pega a falta de parâmetro das pessoas e coloca uma embalagem bonita, você chama de gourmet, né?
Gourmet, tá com orégano, faz ovo frito, tá com orégano, a gente fala que é gourmet.
Então, o nome desse capitalismo, você faz uma coisa simples, fica cara.
É.
Não, o nome disso é São Paulo. Inclusive, São Paulo é tem
muita porra. Eu São gosto Paulo de lembrar da história do cara que tem um restaurante. Ele falou que comprou um carrinho de açaí gourmet, né? Aí eu falei, caramba, e o que, que você vai pôr no açaí de diferente, assim, Nutella e tal? Ele falou, não, o gourmet é o carrinho, o açaí é normal.
Que filho de uma puta.
Ai, ai. Coloca um guarda-sol e coloca. Se colocar num trailer, então duplica o valor da parada.
Se você pintar de preto, justifica o valor, né?
É,
Gabs, quem pergunta agora?
Vande vai.
Opa, Vande vai.
Vande vai. Vande vai.
Sabia. E falando em vai, é exatamente isso a minha pergunta. Eu perguntar pra vocês que, após essa pandemia aí do que a gente tá passando, quando normalizar as coisas nesse futuro incerto que a gente tá vivendo, se vocês pudessem escolher uma viagem que vocês gostariam de fazer, independente de valores financeiros, qual viagem que você escolheria? Independente também de ser uma viagem física, pode escolher a viagem que você quiser. Qual o tipo de viagem que
Doctor
você...
Dr. Who!
Maconha!
LCD. LCD.
Eu posso responder?
Você pôs um tópico que destruiu sua pergunta, Vande.
Destruiu. Eu acho que abre regra demais.
Estamos aqui.
Não, vamos fazer o seguinte, vamos modificar essa parada, ficar mais bonitinho. Uma viagem.
Pra onde e qual droga você leva?
Presta atenção.
Uma camisinha no seu estômago.
Aí você vai pra prisão, né? Inclusive, eu tava lembrando do aeroporto esses dias aí. O cara, 23 camisinhas com droga na barriga. Voltando ao assunto aqui. Cara, eu perdi. Brincadeira. Uma viagem física e uma viagem astral, sei lá.
A Lucy Crazy.
Isso, a Lucy Crazy.
Tá bom.
Pra onde vocês iriam?
Eu já sei, hein?
Manda, vai lá, que eu tô pensando na minha física. Alucinógena eu já sei.
Alucinógena eu sei também. Mas a alucinógena talvez eu tenha que ir fisicamente lá, porque não tem no Brasil, eu acho. Mas eu queria uma mais simples, eu queria ou ir pra Argentina, descer de snowboard, uma montanha.
Bom, lá na... Puta, como é que é o nome? Tem um lugar lá que é a...
Bariloche.
Tem outra também, que é a Patagônia, né?
Mas... Eu não faço tanto questão do lugar não, na verdade, só o snowboard.
Só o snowboard.
E a viagem astral, a viagem... Seria peyote, aquele cogumelozinho, sabe? Gordinho.
Peyote?
Como que é? É o corote dos cogumelos.
Não, eu falei cogumelo, eu quis dizer cacto.
Ah,
é um cacto. Você
já
fica...
Já vi essa aí.
Viaja com cacto? Como isso?
Peyote, nunca ouvi falar.
Não, nunca ouvi falar.
Você nunca viu nenhum cacto no Twitter viajando, não?
Não. Cacto que eu vejo é os como que é, fã da Juliette, não são os cacto agora da Juliette?
É isso mesmo.
Fala dessa gente, nossa, que
ódio. Não fala dessa gente.
Eu sei, gente. Gentalha.
Eu torci pro João, eu sei muito bem como ele é triste.
Eu torci pro Gil.
Obrigado.
Ai, mano, eu torci pro Gil, velho.
Aí, Gil.
Eu torci pro João porque eu gostava muito dele, mas eu falei, eu torço nele. Querendo que o Gil vá mais longe, né? Que o Gil ganhe. Mas não foi, né?
Foi sair de Goiás.
Infelizmente.
Eu acho que a gente já tá nessa viagem de peyote, não?
Mas então, a primeira vez que eu ouvi falar nesse cacto aí que deixa muito louco a pessoa, foi na matéria da MTV do Top Top, que parece que é esse negócio que o como é que é o Queens of the Stone Age gostava de usar. Aí eles fizeram até aquela música lá, Vicodin, Valium, Cococococaine, que é juntando todas essas drogas, dá o efeito que esse cacto aí dá. Mas eu não tenho certeza se é essa droga. Mano. É uma droga que dá uma viagem forte de várias drogas juntos, segundo eles.
É que os malucos do deserto, né, deve ter essas paradas. Mas como é que faz? Você fuma, você come, você faz chá de...
Prega nos mamilos.
Eu acho que é... Criatividade é o limite, mas acho que as pessoas comem, normalmente.
Os espinhos ou que nem o piqui?
É, você pega do chão e come, e cai no chão depois, em seguida.
Cai babando.
Então agora vai outro aí, drogado, falar o que quer.
Tô pensando na minha viagem física também. A gente falou aqui, no programa passado a gente falou de viagem já. Tinha uma vontade de ir pra Osaka, no Japão, assim.
Pra Osasco. Puta, pior que é, assim, a gente falou, agora que você me... É o velho do palmito aí.
É um Alzheimer, né?
Alzheimer. Aí depois o Elton me questiona, porque eu coloco que tem que tomar café na...
Ah, você tá tão ruim de memória, quem perguntou foi o Dudu.
Aí tá vendo? Velho, dentro do contexto, tá tudo certo.
A próxima viagem que eu quero fazer é pra um carnaval no Pelourinho. Se der certo, quero muito, muito visitar a Bahia. Há muito tempo
no
já que eu vejo vídeo de gente viajando, assim, tem umas blogueirinhas que eu vejo assim. E aí viajaram pra Bahia, mostra lá o Pelourinho, mostra a culinária. E, tipo, eu gosto muito de acarajé, mas todo mundo fala que... Puta, não se compara o acarajé que se prepara aqui em São Paulo. Independente de ser uma pessoa que é baiana e veio pra cá preparar, não se compara que o de lá é muito, muito melhor, velho. Eu quero muito
o
provar.
Deve ser o dióxido de carbono estraga a receita?
Acho que não deve ter os ingredientes frescos, né, pra fazer.
É, eu tenho certeza que também se tivesse um churrasquinho grego na Bahia, não seria a mesma coisa sem aquela poeira do carro, dos carros e dos ônibus, que é aquilo que dá aquele craquelê gostoso que a gente come aqui.
A origem de São Paulo.
É, e a viagem de drogas é brisadeiro em casa. Churrasco grego. Nunca comi em casa, só no dos outros. E é bom?
Já falei pra você que uma vez me deram um bolo batizado, eu não sabia. Tava fazendo teatro. Aí o pessoal, puta, bolo de chocolate, tava bem bonito assim, né? Então eu já peguei, já comi, aí depois que falaram que tava batizado...
Depois que tava abraçado com poste.
Eu já tava com metade do bolo comido, já tava...
Acho que o único problema foi terem te falado.
Então, cara, você pega aí... Pô, se não tivesse falado, eu tinha pegado mais um.
Diz quando é em doce assim, ele não... Ele demora até, né? Até você pode sentir uma onda assim, porque isso que ele demora.
Olha, eu não senti nada, só não senti as pernas.
Mano,
eu
já comi macarrão e trufa. Mano, o macarrão foi bom, deu uma brisinha, mano, mas a trufa, puta que pariu, velho, foi foda, numa bad trip. Nossa, velho, nunca tive tão chapada na minha vida, mano.
Nossa.
Foi legal, mas depois foi horrível.
Gente do céu, foi domingo na casa de um amigo.
Oh, tá legal.
O que que rolou?
Numa noite.
Tinha muito brisadeiro, a gente tava fazendo aquela brincadeira do eu nunca. E aí, né, aí, eu nunca, as pessoas colocam as coisas mais fáceis de eu ter feito na vida. E eu fiz tudo que eles falaram, praticamente eu fiz. Meu amigo, pra voltar pra casa, marido e esposa, os dois chapados na rua. Andando.
Cara, quando você fez. Quando os itens que você fez, aí você tem que comer?
É, tipo assim, eu nunca. Aí você. Ah, já fiz isso. Aí você vai lá e come. É isso. E aí eu voltando pra casa. Nossa, pra lá de Bagdá. Tipo, eu não conseguia focar em... Não conseguia, tipo, ser multitarefa, sabe? Só conseguia focar em uma coisa específica. Eu conseguia...
Tá
eu conseguia
vivo.
Andar... somente. Eu não conseguia olhar pros lados e andar, sabe? Eu tinha que estar olhando pro lado que eu tava indo. Teve uma hora que eu tava segurando a mão da Mi. E aí minha mão... Eu esqueci... Eu tava focado em olhar pra frente. E aí minha mão ficou... travada, parada assim, eu tava dobrando a mão dela, e aí, mano, horrível, cara. Horrível, cara, e não conseguia ficar em pé, que a perna ia amolecendo, tinha que estar andando, não podia parar, sabe quando você só dobra o pulso, sabe, aí a mão fica pra trás, eu tava assim com a mão dela, sabe, os dois andando e a minha mão pra trás, assim, igual o seu barriga sendo travado ali pelo Homem Invisível, eu tava assim, só que com a mão dela junto.
Meu Deus. Só
que o Homem Invisível era a Michelle.
Foi isso, gente.
E pra ela, você era o Homem Invisível.
E a viagem física é da Bahia.
É, da Bahia. Comer acarajé e de sobremesa uns brisadeiros.
Então, eu quero brisadeiro em casa pra não dar... Se der sono, eu durmo.
Vou dar essa merda tudo no caminho.
Culinária baiana e carnaval. Quero isso na minha vida.
É... Eu falei de Osaka, velho. Acho que é a coisa que eu mais tenho vontade de ter agora, assim. De viajar ainda. E agora, alguma coisa. É que eu sou meio cagão, né? Sou meio cagão, assim, pra essas coisas. Eu acho que eu experimentei brisadeiro uma vez, um pedacinho, bateu nada. Eu poderia experimentar pra ver qual é. Tá? Mas meu lado autodestrutivo às vezes quer tomar um bagulho pra cair de cara no chão também. Eu tenho vontade de tomar aquelas ayahuasca, sabe? Ayahuasca. Não, oxi não, quero. Quero ficar com os dentes mole. Não quero ficar doidão. Mas. Ayahuasca, velho. Ayahuasca, eu realmente fico bem curioso, assim, pra saber. Mas diz que dá uma. Tipo, você fica mal, assim, também.
Eu curiosidade, é uma coisa... eu morro de medo.
Porque é uma coisa... Só que assim, eu não tenho saco, assim, sabe? Porque é uma parada ritualística, com todo respeito a ritual das pessoas. Mas é uma parada ritualística e tal. Você tem que estar muito na vibe. Não é
tipo o Santo Daime, assim, essas coisas?
É, exatamente. E eu não tenho muito saco, assim, pra parada ritualística, assim, então... Mas acho que esse, assim, esses de cair no chão, assim, ficar, sabe? Acessar o... 15º portal da minha mente, assim, pra ver o que, que tem.
Só, pra mim, você estar um 15º portal, é só tomar 2 Luftal.
Caralho.
Desculpa.
É isso. Ou alguma raiz aí, que me deixa transcender. Ah, Vandy.
Osaka, né?
Osaka. E alguma Osaka. Raiz forte.
Eu vi uma vez que no Japão não tem sílaba tônica, então a gente sempre fala molu... A gente fala sashimi e é sashimi, né?
Sashimi.
Eu sei que a pronúncia...
Osaka...
De Osaka é Osaka.
É Osaka, né? A gente fala Osaka. Shoyu.
Shoyu. É Shoyu, né? Enfim, Vandy, pra onde você gostaria de ir?
Olha, eu gostaria de viajar pra Londres, que é pra... Pra Londres, né? Acabei não indo. Porque... a gente comprou a passagem, 4 anos juntando, compramos a passagem. Aí o cara falou, não, vai dar tudo certo, vai ser muito legal, pandemia. Aí nas vésperas da viagem, faltando 20 dias, fechou tudo lá e não sei o quê. Aí o cara falou assim, não, mas vocês são novinhos, não vai dar nada pra vocês. Aí eu, puta,
velho.
Foda, né? O vendedor querendo realmente não perder a venda. No final a gente acabou... metendo no advogado e ressarcindo o valor lá da CVC. Porque eu queria ir em Londres, eu queria ir no Museu do Harry Potter, lá que tem lá, né? Que tem os negócios de gravação e tal. Queria também ir
no parque?
Queria também ir na casa do Sherlock Holmes, também no Piccadilly Circus. Tava tudo fechadinho. O Gil ia cuidar dos meus gatos, né?
Sim, tava tudo marcado, marquei com os gatos. Da comida pra
ele. Sem entrar de férias, né, Gil?
Não, foi bem na época, foi bem na hora. Tipo, no dia que o Wanderson ia viajar, eu ia entrar de férias. O Wanderson não tava morando em São Paulo ainda, tava morando lá em Mongaguá. Eu ia ficar uns dias lá pra, né, cuidar dos gatinhos, olhar a casa e tal. E aí, pô, pandemia. Aí já era.
Porque, principalmente, eu queria ir pros Estados Unidos. Mas eu fui tirar o visto e, pá, negado. O cara não foi muito com a minha cara. Né? Quando você vai tirar o visto, por exemplo, você vai tirar em família, tem que ir todo mundo. E aí ele analisa, né? E aí, tipo, não é tipo assim, uma pessoa individual, é todo mundo junto. Aí ele olhou pra minha cara, olhou pra cara do meu cunhado e deu o visto pra minha esposa. Aí eu falei, legal, você vai sozinha, né? Tipo assim, a gente tava combinando viajar junto pros Estados Unidos e acabou só ela tendo o visto dos Estados Unidos. Eu falei, beleza. Aí cancela a viagem, né?
Deixou ela
a gente mudou pra Londres, aí eu, não. Claro que... Na verdade, ela não queria ir para os Estados Unidos. Ela queria ir para qualquer lugar menos nos Estados Unidos.
A que menos queria. Ela deve ter na entrevista falado assim, por que você quer ir nos Estados Unidos? Ela falou, foda-se, Estados Unidos. Tô nem aí para os Estados Unidos. Aí o cara falou, tudo bem, essa aí não apresenta perigo.
Aí mudamos rota, escolhemos Londres, e aí começou a ver vídeo, e aí como aquela vontade vem, aquela vontade veio. Aí, puta, história de Londres e tal, aí beleza, marcamos. Aí também, de novo, fomos viajar, deu todo esse chabu. Então, acho que agora eu quero muito ir pra Londres, mas só esperar baixar aí a poeira, né? E aceitarem brasileiros, porque tá foda, né?
É, no, 2029.
E agora também acho que não tenho condições de comprar outra passagem também.
É foda, né?
Que o dinheiro a gente acabou meio que usando na pandemia,
porque,
né?
Sim, tipo, pô, a gente vai viajar, a gente não fala assim, ah, vou viajar, vou me... Tipo assim, é um... Eu falo, tipo, ah, quero ir pro Japão, mas se eu pensar hoje, me programar pra ir pro Japão, eu vou em 2031, assim, pro Japão, porque tem que juntar grana, né?
Então, eu não sei, talvez até fosse bom não ter ido pra poder ter dado uma coisa. Se talvez tivesse ido, talvez eu ia ficar sem grana. É. E a grana até foi boa pra se manter durante esses meses na Sim. pandemia, né? Porque eu vim pra São Paulo pra trabalhar, e aí os estúdios fecharam, durante uns 2 meses ficou sem trabalhar, e eu fiquei sem trabalhar também, né? Ali já dá aula aqui também no conservatório, que fechou por causa da pandemia, né?
Mascou tudo.
E a gente acabou meio que usando esse dinheiro aí pra se manter.
Caraca, sabe o que eu tô pensando? Você falando aí que fechou tudo, né? É um estúdio que deve ter, sei lá, 6 pessoas, 10 no máximo, né? Circulando ali dentro. Eu trabalho na empresa com 80 funcionários dentro do galpão e não tem nenhuma medida de impeditivo, assim, pra pessoa não ter um Covid. É gente andando sem máscara, é subgerente tirando a máscara pra soltar perdigoto em você bravo, pra te dar bronca, chega abraço, é beijo no rosto, é uma desgraça. Por isso que eu peguei.
É... Então, aí depois começou o negócio de fazer estúdio em casa, aí ficou bom.
Agora não precisa mais ir.
Mas até uns 2-3 meses eu fiquei sem... um tempinho sem trabalhar, né? E a viagem astral, a viagem maluca, é viajar no tempo, gente. Eu acho que seria uma viagem que eu faria...
Não, ter vontade não.
Ou então, uma vez eu tive um sonho... Eu tive um sonho de que eu morria. E aí, nesse sonho, tipo, a gente entrava numa cabine... E essa cabine, ela respondia qualquer pergunta que você fizesse sobre a sua vida. Por exemplo, quantas piscadas você deu? Aí a cabine vai lá e te responde. Tipo, eu quero ver todas as cenas de pessoas que falaram mal de mim sem eu saber. E tipo, a máquina vai lá e responde, tipo, mostra a cena pra você. Tipo, sei lá, quais pessoas que gostavam de mim e eu não sabia? Aí a máquina vai lá e mostra pra você. É uma máquina que responde qualquer pergunta sobre você. Esse sonho foi um sonho que eu deixei marcado, assim. Se eu pudesse fazer uma...
Essa é a viagem, né? Essa aqui é na viagem desse sonho aí, né? Nessa máquina, essa máquina de mágoa.
Basicamente um datafolha, assim, sabe?
Se o Vans perguntasse todas as pessoas que falaram mal dele sem ele saber, eu não ia estar nessa lista, porque o Vans sabe quando eu falo mal dele.
É na cara.
Tá sempre gravado.
Funciona melhor.
É.
Funciona melhor se ele estiver perto.
O Elton, eu sei quando fala mal dos outros, quando eu vou no podcast dos outros e escuto ele falando mal.
Também tá gravado.
Né, Elton? Tá gravado em áudio, tá, Elton? Você achou que eu não escolhi ter o programa lá do outro podcast que você gravou lá?
Ai, mas não é nada que você já não saiba, é um mal que é conhecido.
Pô, o que é teu tá guardado, filho.
Todas as vezes você me prejudicou em edição aí, filho, cala a boca.
Olha a lavação de roupa.
Tem visita na casa aí, ó. Respeita a Gabs.
Desculpa, Gabs.
Fofoca só.
Ué,
fofoca é a parte que eu mais gosto, né? Vai, fala a verdade.
Não, eu tô só ouvindo. Eu tô pegando um pouquinho daqui, um pouquinho do que já falaram lá atrás. Eu tô só ligando os pontos só.
Sim.
Oi, aí.
Na é verdade, é um grupo que se odeia, mas não consegue se desunir, né?
É, não, eu não odeio ninguém, não, tô brincando, eu amo vocês. A gente só fala
Sônia
mal.
O Vandes só odeia a Sônia Abrão.
É, a Sônia Abrão.
Que eu tenho notícia só o. Pô, eu não falo mal, tá vendo? Eu vou defender a Sônia Abrão de novo nesse programa porque ela me seguia no Tumblr. Tá?
Não, vai.
E retweetava ele. Não. Retweetou o Gil.
Não, mas aí eu fiz as pazes com ela. Ó, eu fiz as pazes com a Sônia Abrão. Eu fiz as pazes com a Sônia Abrão, até tirei uma foto e mandei pra vocês. Vocês lembram? Tirei uma foto. Sério? Fiz as pazes com ela, mandei a foto pro Elton e tal. É, poucas pessoas que estão que na minha lista. Que, o Falco é uma pessoa que está na minha lista. É, a gente comentou aqui. O que é dele tá guardado. É isso, o Elton não.
O que é dele. O Vander, o Vand, assim, o que é dele tá guardado. Ele vai ver. Vou perdoar ele direitinho.
Vou perdoar direitinho. Vai receber um vinho em casa, bonitão. É. Falando, ó, a próxima vez que eu for lá em Mongaguá, eu vou trazer uns vinhos pra vocês aí.
Eita.
Um dilema, hein.
A gente tá aguardando pra abrir quando estrear o salão.
Aliás, vocês tomou os vinhos que eu dei pra vocês ou vocês deixaram?
Acho que eu tomei. Acho que eu tomei. É que tem um espumante aqui que a gente tá aguardando pra estourar quando inaugurar o salão de beleza da Mi.
Aí sim. Esse espumante que eu te dei, se eu não me engano, é de 2000?
Olha 2008, que delícia, cara.
Dá uma olhada aí. Eu acho que usei pra cozinhar. Tenho quase certeza.
É bom também.
O Gabs, pra onde tu vai?
Putz, mano, eu queria... Sempre quis fazer intercâmbio. Eu queria fazer, sei lá, pra Dublin ou...
O Dublin é legal. Dublin se come bem.
Pô,
é
legal, hein? Também acho foda.
É, só que na Alemanha tá rolando... Ai, sei lá, né, mano? Essa onda de extrema-direita aí que tá tendo...
É o nazi mesmo,
mundo,
né?
Né, mano? É, então... É... Sei lá...
Parece que o mundo entrou, na realidade, num caminho paralelo, assim, maluco, cara.
Foi, mano.
Principalmente o Brasil, né?
O que paralelo, tá me chocando, né? É que tem gente que pede paz e empatia com esses filhos da puta, sabe?
Não, vai se foder, mano. Nossa, ontem o dia inteiro na minha timeline foi só o falando do ladrão branco lá, de bike, e o Inazi, mano. Eu falei, caralho, velho.
É, o que tava no Twitter
puta
também,
que pariu,
né? Tava...
mano. É, no meu Twitter ontem, na timeline, só o que tinha era isso. Eu falei, nossa, velho, que porra.
Nossa, aquele moleque caralho. Lá no shopping, com a abraçadeira da...
Mas como ninguém deu um soco nesse moleque, sabe?
É, todo mundo se perguntando isso. E aí teve gente que respondendo nos comentários, ah, mas se você bater nele, você vai preso. Vai, foda-se. Bicho.
Vai
se
os dois,
for também, cara. Eu vou feliz, vou amarradão. Eu vou cantando araqueto pra cadeia e batendo no cara, usando de tambor.
Você precisa muito ir pra Bahia, né?
Você tá muito no... Você tá com fome. É pra Bahia.
Não, mas papo sério, assim, se não tivesse, tipo, nenhuma restrição, acho que eu faria isso. Eu ia pegar minhas férias da faculdade, tá ligado? E fazer um intercâmbio. Mas... Sendo realista, eu acho que eu... Mano, eu tô com uma vontade da porra de ir pra Campos do Jordão. Ficar naquelas...
Pô, dois.
Aí depois dois. Eu vi aquela viagem lá de, tipo... aquelas fotos lá do pessoal viajando pra Campos do Jordão e lá, tipo... caralho. É, eu falei...
É o que tá me desanimando, mano, mas assim, ainda tô com vontade.
Mas aí eu queria... Nossa, eu queria muito ir, ficar nas cabaninhas, tá ligado?
Coçando, eu tô coçando.
Nossa,
o pé aqui.
O Ju já foi, né?
Já.
O Ju já foi, eu conversei com ele semana passada, perguntei pra ele também como é que foi, pá, ele teve umas dicas.
Mas eu falei pra ele, se você for, tá lotadaço agora, todo mundo indo pra lá, não recomendo não.
Pois
e tá
é.
Em alta temporada e tal, eu fui em baixa temporada, eu fui no verão, pô.
Mano, todo dia eu mando no TikTok algum vídeo sobre o viagem do Campo de Jordão, mano.
Ô, oh, mas lá tá na parada de vermelho, Gil. Tá na, no, no, no... Como que fala?
Ah, lógico, mano. Todo mundo levou Covid pra lá.
Vai dar um gargarejo de Covid lá.
E a viagem de ácido, Gabs? Qual que seria a
Ai,
sua?
Ai, mano, eu queria muito... Ai, não sei. Tem esse bagulho da ayahuasca que eu tenho curiosidade, mas não tenho coragem. É, porque diz que é a morte do ego, né? Sei lá. Eu tenho medo de ter, tipo, bad trip e sei lá, me matar, tá ligado?
não voltar, né? Voltar meio...
É, sim, mano. E aí, que eu sou meio perturbada, então... tipo, literalmente, não tô querendo pagar de louquinha, não. É, tipo, de verdade, tá ligado? E aí eu tenho medo de... Sei lá, mano. Aí...
Quando você começa a desenvolver ansiedade e você ficava pensando, não, isso é uma coisa maluca e tal, aí você começa a ter sérios problemas com ansiedade, respiração, começa a bater na perna, aí você fala, não, isso era coisa maluca, e depois você começa a ver que isso tá invadindo a sua realidade, você pensa que não é mais coisa de louquinho, não. Você pensa, tá tô fudido.
É, eu tenho medo, tá ligado? De, tipo, sei lá, eu, tipo, não aguentar e aí não... E é uma brisa que não passa, tá ligado? Assim, tipo, demora, tá ligado? É, tipo, é um ritual mesmo. E, tipo, você arranjar as pessoas que conhece o bagulho, tipo, a fundo e sabe fazer as coisas direito, tá ligado? Uhum. Tipo, alguém pra ficar te supervisionando... E, tipo, que é pra ter certeza que eu ia fazer o bagulho com segurança, tá ligado?
É, não é por isso que eu falei, tipo, não tem como fazer de engraçado, assim, fazer e, tipo, não, tem que tá estar toda uma parada, base, todo, então.
Aí, como eu nunca tô, tipo, 100%, tipo, tô sempre bad, aí eu penso muito nisso, assim, mano, como que, sei lá, como que eu ia reagir, sabe? E, tipo, mano, e se meu ego morrer, o que, que vai acontecer, mano? Eu, tipo, vou virar esses bichos grilo, vou virar eremita, vou morar nos matos que tem aqui. Sei lá, mano, vou jogar meu notebook no lixo. Tipo, eu não sei o que vai acontecer, tá ligado?
Depende como é seu ego. Comigo.
Eu tenho medo pra caralho.
Comigo não funciona porque não pode se matar o que já está morto.
Total, mano. Não, mas aí eu tenho vontade de, tipo, sei lá, mano, mas se fosse pra Campos do Jordão e ter uma boa brisa de maconha, tipo, numa banheira, e depois, sei lá, ficar comendo um monte de merda na cama e dormir.
Comer aqueles fundi lá que parece que os de lá é mais gostoso que os de São Paulo.
Mas é, claro que é. É óbvio que é. Quando você vai num lugar assim, você come aquela experiência. Você pode falar que não, mas é. É a melhor coisa que tem na vida. É por isso que eu quero comer um acarajé na Bahia. Eu quero comer um acarajé na Bahia, não. Eu quero comer uma carne, um churrasco grego na Bahia pra ver se é a mesma coisa de São Paulo.
Eu já vi em algum lugar algum churrasco grego também, mas que era tradição de algum outro país. Mas fora São Paulo e esses países específicos, eu não lembro de ter visto mais em lugar nenhum. No Rio não tem.
O churrasco grego se chama kebab, né? Então, que o churrasco grego, na verdade, ele não é grego, ele é uma comida árabe, que se chama kebab.
Não.
É uma adaptação.
A gente faz no pão francês, mas o kebab ele se faz com pão sírio, tal, direitinho.
É.
E aí, tipo, pra São Paulo, tipo, foi meio que adaptado pras coisas que a gente tem aqui. A gente chama de churrasco grego, não sei porquê. Mas é isso.
É, churrasco grego.
Que eu tenho.
Churrasco grego, torta holandesa, sabe? A gente inventa uma parada aí. E não faz sentido.
Enfim, é só essa curiosidade aí que eu queria...
É tipo cuscuz paulista, que nem é cuscuz.
É sim, vai se foder, mano. Ai, essas pessoas não respeitam cuscuz paulista, pelo amor de Deus.
Eu gosto, eu sou do time que gosta. Eu sou do time que gosta, só que...
Cuscuz paulista não é cuscuz, mano, seu bagulho é feito de cuscuz, só que ele é temperado.
Volte ao primeiro episódio do Monorelha. Quer dizer,
meu título do primeiro.
Vai ficar meio braba.
Ai, que porra.
Esse programa, ele fomenta a discussão do bolacha ou biscoito.
Ah, não,
quem fomenta é você.
Sozinho, inclusive.
Mas todo mundo sabe que é bolacha, pelo amor de Deus, mano. Bolacha. É o biscoito que é recheado.
Aí. Não, chega, aí, gente. Chega. Vai entrar nessa discussão de novo.
Aí, ó. Pronto. Só, ó. Se o disco de vinil é uma bolacha, então tudo que tem o formato de um disco é uma bolacha. Ponto final, acabei. Ou, se você preferir, chama de biscolacha, pra não ter briga.
Como que adivinhou uma bolacha? Eu não entendi.
É bolacha porque o formato, que é de algo prensado em formato de disco, quando é prensado, é uma bolacha.
Olha, isso pode muito ter vindo ao contrário também. Alguém que chama já bolacha de bolacha, chama o disco de vinil de bolacha, cara.
Mas, assim, só quero fomentar que quando o disco vem ao contrário, pode ser disco da Xuxa.
Time bolacha, de qualquer forma. Tem mais... O cara chamou de bolacha porque parece uma bolacha, tá uma bolacha.
Sim.
Não chamou de biscoito.
O Gil falou de pode vir ao contrário, e aí quando você gira o disco contrário da Xuxa, pode ser outra coisa.
Tá bom.
Tá mal.
Tá
cara
bom?
Com medo, né? Esse cara com medo. Não, me recusa a papo de biscoito bolacha. Todo mundo respondeu?
Chega, sim.
Sim. Eu queria falar da vida. Agora, pouquinho, ainda continuar falando da viagem aqui. Puta, seria interessantíssimo quando passar a gente fazer uma viagem. Ainda é meio, sei lá, sonho assim, mas tipo um road trip assim com os amigos assim. A gente sempre imaginou fazer isso, né, com todo mundo e tal. Eu sei que é mais difícil agora com família, com todas as responsabilidades que nós temos. Mas procure se imaginar daqui a alguns anos, algum tempo que todo mundo tenha um tempo e faça uma sei lá, uma viagem em conjunto.
Road assim, trip, né? É ficar, seria... todo mundo chapado na estrada?
Mas pra onde...
Eurotrip.
Pra onde seria?
Excuse.
Não, ó.
Sei lá, podia ser pra Cataratas, pra sei lá.
Pelourinho.
Voltando na do Dudu, o mais perto aqui que de viagem assim foi do Dudu. Pra Argentina, dá pra ir de carro.
Não, é mais perto de carro, mais
perto. Campos do Jordão, mais perto.
É verdade, tem Campos do Jordão. Campos do Jordão é mais perto.
É, tem Campos
do Jordão. Aí, ó. Bota o Juan pra dirigir pra nós. Já é.
No verão, mano. Eu acho que essas viagens de amigo, assim, tem que ser verão, mano.
É, não, mas...
Vocês fizeram a viagem pra minha casa uma vez, só que não tava na viagem, né?
Como assim?
A gente pegou os ônibus, né, pra Mongaguá.
É, mas pô, deve ter sido legal, assim. É, mas a viagem de pra dormir, né? Tem que ser legal.
O Vange não tava na viagem porque você mora lá, né, caramba?
Vocês foram pra dormir, não foram? Vocês dormiram no dia que vocês foram? Lembra que eu tô meio velho, não consigo
lembrar. No caminho? Coisas, então. A gente não dormiu. Ah, dormi na sua casa.
Assim.
Não, eu dormi, então, vocês ficaram acordados.
Eu não durmo, só pra avisar. Eu durmo pouco. Vocês foram lá em casa... E aí vocês dormiram, pô, deve ter sido uma viagem legal, assim, de descansar, ir pra um dia com a galera e descansar.
É, bom, é assim. E voltar. Mas, eu sempre penso assim, sabe, pensar em viagem, assim, viajar, tipo, de galera mesmo pra um lugar diferentão, assim, diferentão, precisa ser, tipo, super diferentão.
Cara, como, puta, era muito legal, assim, quando eu fazia as viagens.
Diferentão, São Tomé das Letras.
Esse aí é o ápice.
Era muito legal quando eu viajava com a banda, assim, também, tipo assim, eu sempre... Ia tocar em alguns lugares, a gente foi pra Santos, já foi pra uma porrada de lugar e às vezes eu ficava pensando, puta, seria foda se tivesse com meus colegas, assim, sabe?
É, então, viagem assim é legal também, almejo isso também. Nós viajamos junto aí dessa bosta, dessa pandemia, acabar.
Pelourinho?
Dá pra gente fazer, a gente faz a gente vai pelou, aí desce, depois desce tudo. Passa em Campos, Jordão, fica um tempo lá. Depois desce mais, Cataratas ali, fica um tempinho, vai pra...
Cataratas no barril, brincadeira.
Vai pra Argentina comer alfajor.
Comi alfajor, pô, bacana. E empanadas argentinas.
Empanadas. Caraca, toda vez que eu falo de viagem, eu falo de comer. Mas é isso aí, gente.
Mas viajar, aí é viajar consequência,
é pra comer.
Né?
Coisa diferente.
Pra mim, eu comer é o combustível pra viajar.
É, pô, bacana.
Pra mim é o sentido. Sacanagem.
Aí é que tá. Às vezes você fala, puta, eu vou num lugar, eu vou almoçar no restaurante. Quando eu fui pro Chile, tinha umas paradas lá de você almoçar no restaurante, a mesma comida que você comia na rua, só que você pagava o triplo.
Aí é que tá.
E tipo, assim, e tinha uma parada de coisa vegana, assim, que a minha esposa é vegana e tal. E tipo assim, vamos comer as coisas, tipo, na rua, assim, e aí economizava bem mais... Do que a gente ir no restaurante mesmo, que tinha uns restaurantes legais e tal, mas era muito caro. E a gente comia, às vezes, a mesma comida, às vezes até mais gostoso na rua do que nos restaurantes. E aí guardava o dinheiro pra fazer as paradas, tipo ir no museu, ir em alguma coisa e tal. E eu achei bem melhor, assim, a gente, quando decidiu, falou assim, ó, a gente só foi no restaurante no primeiro e no último dia. E aí a gente falou, a partir de agora a gente come as coisas na rua, porque tá muito mais barato a mesma coisa que a gente tava comendo no restaurante e a gente economizava dinheiro, né?
É, minha parada é comer na rua. Minha parada é sempre comida de rua, assim. É, até por isso que eu gosto de que eu queria ir pra Osaka lá, porque tem umas paradas da hora de comer na rua.
Pô, eu vi os vídeos de...
Bacon, você viu?
Porra, tudo tá muito bom. Eu já vi os da Coreia também?
Sim.
A Coreia também é
sim,
muito bom.
Sim, até comentei no episódio passado. Mas enfim, gente, eu sou o próximo que pergunta, né? Sou sobre eu?
Fala, Gabs, que é o Gil que vai perguntar.
Mas é o Vande que fez a pergunta.
O Gil, Vande, fala que foi o Gil que vai perguntar.
Então, eu não sei, mano, tem muita gente aqui, eu acho que eu vou escolher o Gil que vai perguntar.
Tá, pode ser, vai. Pode ser. Eu tava pensando. Uma vez eu tava. Eu tava lembrando uma vez que eu me liguei que eu não podia ir pra Lua. Que eu não ia, em hipótese nenhuma, ir pra Lua. E aí minha pergunta é a seguinte: o que vocês, talvez, sei lá, quando fossem mais, quando eram mais novos, assim, tinha dado como certo que vocês fariam um dia, e aí, tipo, quando você passou o tempo, você tem mais consciência das coisas, você não. Você sabe que, puta, isso eu nunca vou fazer na minha vida. Porque, assim, acho que eu tinha uns 12 anos, assim. E eu assistia, sei lá, desenho, qualquer coisa, da galera na Lua, né, aquela parada da gravidade. Aí, tipo, eu ficava imaginando, né, como eu faria. Eu já tava imaginando, quando eu chegar lá, eu não vou ficar pulando que nem bobo, assim, isso. Igual os caras na Lua ficam pulando que nem bobo. Eu vou ficar, né, tentar fazer umas acrobacias, uns mortal pra trás. E aí, acho que...
Ficar contemplando, contemplando a Terra.
E aí, quando eu tinha... Com 12 anos, eu me dei conta de que, caralho, eu nunca vou pra Lua, velho. Não, não é assim, não é uma parada. Não é uma parada simples, eu vou pra Lua um dia. Tipo, pra mim, é uma coisa, já é, isso vai acontecer um dia, né? Tipo, ir pra Lua. E aí eu me dei conta que, tipo, não, não é só querer.
Tem que ser amigo do Elon Musk. E aí é foda, né? Porque o maluco é zoado.
É, ou você leiloar e pagar 28 milhões de dólares, foi o que aconteceu essa semana.
Aí eu prefiro não ir mesmo. E eu queria saber de vocês, tinha alguma coisa que vocês tinham certeza, ou, sabe, dado como certo que vocês fariam isso na vida adulta, e vocês se deram conta, podem ter até se dado conta agora, de que vocês não vão fazer de jeito nenhum.
A sua pergunta me deixou muito triste.
É, eu fiquei triste também.
Gil, eu tenho duas coisas aqui que eu me dei conta essa semana. Duas coisas.
Ah.
Eu tava pensando essa semana. Eu quando eu era criança, bom, eu consegui ser o que eu queria ser. Mas, além disso, eu queria ser uma vez uma coisa muito simples, que era dono de locadora de filme, sabe? Tipo, porque eu achava dono de locadora muito foda, assim. Meu pai ia alugar uma fita e o cara sabia de tudo, assim, e era bem legal, sim, assim, sabe? O cara contando a história e tal. Eu queria ser... Uma das coisas que eu queria ser é dono de locadora. E outra coisa que eu me dei conta que eu não vou conseguir fazer de jeito nenhum é dirigir carro. Eu não consigo dirigir carro. Eu fiz autoescola, fiz lá o treino. Não sei, não consigo, cara. Eu não tenho aptidão nenhuma pra direção.
Mas é atenção, é coordenação. Coordenação você tem, você toca bateria. É atenção, então.
É atenção. Eu não consigo. Eu tenho muito medo, assim, de bater... Teve até uma vez que eu entrei no meu pai, poxa, meu pai tava vivo ainda, tava tentando me ensinar a dirigir e eu fiquei parado, assim, simplesmente travei, sabe? Não consegui tirar o carro do lugar, assim, e tal. Eu até pedi desculpa pra minha esposa, eu falei, olha, me perdoe, mas eu não vou conseguir dirigir um carro pra você, assim, sabe? É, levar você nos lugares, porque eu não... E aí, por incompetência, né? Porque até fiz autoescola, paguei tudo que tinha que pagar lá e não consigo. E até meio que vergonha, porque meu pai foi motorista de ônibus, foi motorista de Uber. Meu irmão dirige bem pra caramba, sabe? Minha família é conhecida por dirigir bem. E eu não sei dirigir o carro, tenho medo de bater, tenho medo de fazer as coisas. E peguei trauma e perdi o desejo de dirigir. Eu falei, eu acho que eu não vou fazer isso mais, assim, sabe?
Mas você gostaria de fazer? Ou,
Não, agora não.
Agora não
no
faz
começo
diferença.
Eu fiquei muito traumatizado, fiquei muito triste, do tipo... Qualquer um sabe dirigir, até, sabe, não é nem querendo mensurar nem comparar ninguém, não, mas qualquer um sabe dirigir e eu não sei dirigir, sabe? Então eu fiquei muito triste por causa disso, mas eu me dei conta de que eu não consigo mesmo e talvez eu não queira mais.
Uhum. Mas, assim, você pode pensar que também não preciso mais também, no sentido de não que eu não preciso me locomover, mas tipo... isso eu não vou fazer da minha vida, mas tem quem possa fazer isso pra mim, pra me levar nos lugares, né?
Tem busão, tem bastante coisa, né?
Mas é uma boa resposta. Uma boa resposta. Você que falou que era duas coisas?
Isso, era o dono de locadora de filmes, que eu acho que não vai ter mais.
Isso, assim, é impossível.
Sinceramente impossível. Falando... só se a pessoa for muito rústica. Eu fiquei sabendo que tem uma locadora em São Paulo
algumas.
Tipo, no Copan, dentro do Copan. Mas, assim, já tá capenga, né? Tipo assim, é mais pela... já.
Mano, eu sinto que é a mesma coisa de loja de disco, tá ligado? Você olha e fala, ah, olha só. E tipo, e só, tá ligado? E, tipo, só as pessoas que realmente amam disco.
E, nossa, mas aí me vem logo um Regis Tadeu na cabeça.
Essas lojas, tá ligado? Eu acredito que tipo, as pessoas que curtem muito mídia física que ainda, sei lá, deve frequentar essa locadora aí.
Dudu disse que ficou triste. Então Dudu tem uma.
Assim, você descreveu a situação que eu tenho o tempo inteiro. Você disse que quando era criança se deu conta de que não ia poder fazer essas coisas impossíveis. Eu tenho constantemente.
Tipo, e é tipo assim, pintar a sua casa, mentira.
Tipo, desde ir pra lua, que você falou aí, até tipo assim, sabe quando você, sei lá, você tá numa ponte, num viaduto, e você olha num lugar na distância e fala assim, eu nunca vou estar ali naquele telhado, sabe? Esse tipo de coisa. Até tipo, pequenos objetivos, tipo, relógio de ponteiro, eu nunca vou conseguir.
Nunca vou conseguir. Isso
desista. Chega um ponto que chega uma hora que você desiste e fala, não é pra mim mesmo.
Porque,
né?
Assim,
não é pra mim.
Eu vendo a hora no relógio de ponteiro, eu, tipo assim, até eu. Assim, em algum momento eu consigo, mas já passou a hora que eu tava tentando ver, sabe? Ah, tipo, ler na frente das pessoas. Eu sou incapaz. Eu pensei, quando você é adulto, você chega a um ponto que sua capacidade de ler, né? É uma capacidade funcional. A minha não chega. Eu nunca vou conseguir. A professora falava, ah, mas quando você lê bastante, você vai ficando melhor nisso. Eu li mais que ela, assim, eu não consigo.
É a fobia, é a fobia social. Você pode tratar isso, é que não tem tratamento pra isso. Mas aí tem a questão de você, tipo assim, olha, nessa altura da minha vida.
Eu vou
caçar isso pra quê?
É o lance da ambiente versus criação. No caso, assim, você tem que verificar se isso vai ser uma necessidade do Dudu primária, né? Se ele não precisa ler na frente de todo mundo, não precisa tratar disso.
É,
né?
Ele, tipo, ter essa habilidade e se culpar por não ter. Se desde do princípio você não precisa dela. Então, você pode desenvolver? Pode, como qualquer outra coisa. Se você treinar, consegue, mas...
Você precisa? Se você realmente precisar e precisa viver com isso, aí você precisa tratar, aí precisa isso. De um tratamento.
Então,
agora, se você não precisa, não adianta, não pode desligar isso da sua vida.
É que eu tenho a mesma coisa com falar em público. Eu, tipo, eu tenho
então,
muito
mas
problema,
eu não tenho...
mano, muito problema. Tipo, falar em público, vou aproveitar, vou falar o meu também já. Que, tipo, tem algumas coisas que eu me dei conta que eu, tipo, nunca vou fazer. Sobre falar em público, tipo, eu sou uma pessoa que tem muita vergonha. Então, e eu tenho vergonha, tipo, de mim mesma até, tá ligado? Tipo, de eu me imaginar fazendo uma coisa e falar, nossa, que idiota, tá ligado? Tipo, deixa quieto, não vou nem fazer. Que é, tipo,
sei como é.
Sei lá, que eu falei pro Vandy que eu, antigamente, eu queria muito ser dubladora e tal, eu achava da hora e, tipo, tipo, eu sei que eu tenho uma voz, assim, um pouco incomum, né? Que eu tenho voz de moleque, na puberdade, mas tudo bem. E aí...
Ia ter trabalho pra caralho.
É, mano, eu tenho uma voz de moleque da porra. Tipo, eu não tenho uma voz feminina muito comum. Então, eu falei, bom, talvez tenha alguma coisa pra mim, né? Só que, quando eu descobri que você precisa ser ator pra você ser dubladora, eu falei, puta, mano, eu nunca vou ser dubladora. Porque eu não consigo, eu tenho muita vergonha, mano. E, tipo, já me contaram, tipo, ai, porque lá na aula de teatro você faz isso, isso e isso. E eu fiquei, tipo, velho, que vergonha. Tipo,
isso,
mano.
É um pesadelo, né?
Aí o pessoal falando, ai, mas ninguém vai julgar. Eu falei, mano, ninguém vai julgar, mas eu tô julgando, tá ligado?
Eu vou levar isso pra casa, né? Tipo,
isso,
eu que vou levar isso pra
tipo,
casa.
Eu tô julgando, eu tô vendo, tipo.
A primeira aula que a gente tem no teatro. É uma aula da gente se desmistificar de julgamento próprio. Inclusive, é uma imersão nem tem aula de teatro em si. É uma imersão mesmo de você entender que você vai fazer coisas que estão fora do seu cotidiano, ou não, né? Tem muita gente que está acostumada. Mas a primeira aula é de você sair da sua zona de conforto e realmente se livrar de julgamentos, que é mais difícil. Então, o professor lhe indica uma porrada de livro... ele coloca umas músicas de relaxamento. Então a primeira aula de teatro é a gente se livrando do nosso próprio julgamento e do julgamento alheio também, né?
Muito melhor
talvez
idiota, tá ligado? Então, é uma coisa que eu pensei, assim, que eu nunca ia fazer, sabe? Tipo, porque tipo, eu tenho muita vergonha e tal. Eu ainda penso em, talvez, fazer aula de dublagem pra ver se eu consigo me libertar disso ou não, fazer uma terapia, ou pelo menos pra eu me... pra eu ter uma dicção melhor, tá ligado? Algo do tipo. Aí, outra coisa também, que eu, tipo, mano, eu não sei porquê, quando eu era criança, eu pensava muito que eu ia estudar no Japão, tá ligado? Eu tinha certeza que eu ia, em algum momento eu ia conseguir, e aí agora eu sei que isso nunca vai acontecer, tá ligado?
Tipo, esse é o sentimento.
O adolescente otaku, sabe?
Uhum. Então, caraca, a gente fez aula de japonês, lembra, Ju?
Claro que eu lembro. Mas é aí que tá, essa certeza, sabe? Essa certeza que vem, tá onde essa certeza? De que, tipo, com certeza um dia eu vou fazer isso, sabe? Quando eu fizer isso, e aí, tipo, você vê que tipo, não é simples assim, chegar na vida.
Mas aí é que tá, Gil, você tem que tomar cuidado. Você tem que tomar cuidado pra não generalizar esse sentimento pra tudo que você quer fazer
não,
ainda.
Sim, sim.
É, uma vez que você fala assim, puta, não vou conseguir ser um astronauta. Mas isso não quer dizer que você não vai ser um DJ, que você não vai ser um cozinheiro, sabe? Às vezes a gente acaba caindo no erro de generalizar tudo. Fala assim, eu não vou conseguir ser nada porque eu não consegui, tô com tantos anos, não consegui ser, não. Coisas que são realmente, visivelmente impossíveis, sabe? Tipo assim, isso a gente, né, abre mão. Não vou conseguir nunca ser um lutador de Kung Fu, por exemplo. Ou vou, se vocês tentaram, sei lá. Mas eu acho que eu não vou conseguir ser um lutador de Kung Fu.
Sim.
E aí, o pensamento é impossível, mas aí eu posso ser um psicólogo, por exemplo.
Mas eu acho que o pensamento do Gil é mais, tipo, a gente pensava coisas que são absurdas, tá ligado? Não é, tipo, ah, eu tenho certeza que eu vou ser advogado. Tipo, não, eu tenho certeza que eu vou estudar no Japão. Tipo, mano, sou menina preta sabe, de família pobre, tipo, no Zona Sul de São Paulo, tipo, não tenho nada a ver com o Japão. Velho, como é que eu tinha certeza que eu ia conseguir estudar no Japão um dia, tá ligado?
É tipo óbvio, né? Tipo, não, óbvio que eu vou fazer. Acho que vem muito das coisas que a gente via, que a gente assistia, sei lá. Eu tenho algumas coisas assim, eu não tô conseguindo lembrar agora, é porque a lembrança do ir pra lua, assim, acho que foi quando me marcou. Assim, mas eu tenho outras coisas, assim, coisas que vem em filme, em televisão, de eu achar que, tipo assim, então, no dia que eu fizer isso. E aí, é essa certeza que mano, de onde vem essa certeza aqui, tipo?
Mas é que a televisão, ela faz muito isso com
isso
a gente, né?
É só questão de tempo acontecer.
A televisão faz muito isso com a gente, faz a gente acreditar, às vezes, que pode acontecer uma coisa assim, né?
Mas eu acho que...
Eu falo assim, uma hora vai chegar a minha vez de
ir pra gente. É
questão geracional também, de, tipo, que nossa geração foi ensinada que... É só a gente acreditar nos nossos sonhos e fazer por onde, porque a gente tem oportunidade de fazer muita coisa, porque o que a gente quiser a gente vai conseguir, a gente pode ser o que a gente sonhar, tá ligado? E tipo, aí a gente tá aqui no Brasil 2021, tá ligado? Fazendo 30 anos fodido demais.
Por exemplo, é o lance lá do meteoro do café da manhã da Xuxa, né? Que tinha o café da manhã da Xuxa que ela tinha no programa dela, era um café da manhã recheado assim de várias coisas pra comer. Sendo que, na verdade, a grande parte da classe social, tipo, não tinha condições de comprar um café da manhã daquele, assim, sabe?
Uhum.
E aí, eles fazem muito acreditar nos seus sonhos, mas é muito fácil quando você tem uma estabilidade financeira e emocional dentro da família, fazer você conseguir encontrar os seus sonhos. É por isso que, talvez, a gente não tem noção, porque quando a gente é criança, a gente não consegue muito ter essa desmistificação de ser social. Por exemplo, você vê um brinquedo, você não sabe que seu pai ganha pouco, você pede o brinquedo, eu quero um comandos em ação. Aí o seu pai fala, eu não tenho dinheiro pra comprar um comandos em ação. Mas a criança não entende que ele não tem dinheiro pra comprar um comandos em ação.
Uhum.
Então quando a gente é criança, a gente fala, você é um astronauta? Porque a nossa medida, né, a gente não consegue mensurar o valor daquilo. Tipo assim, eu vou estudar e vou ser astronauta e pronto. Não importa se meu pai é pobre, se eu não tenho condições de comprar aquilo. A criança não pensa, né? Por isso que o Gil deve ter pensado, um dia vai chegar a vez de ser astronauta. Porque quando a gente é menor, a gente não tem esse limite.
Só pensei que um dia eu ia estar lá.
Tem um áudio do Mano Brown que ele fala, tipo, é, todo mundo vende o sonho, mas ninguém te fala como é, é, como é você chegar até ele, tá ligado? É tipo, você quer perseguir seu sonho, mas você não quer acordar cedo todo dia, você não quer treinar todo dia, e você não se permite ser ruim naquilo que você quer ser bom, tá ligado? Então, tipo, nossa, isso é um triste, mano.
Sim, agora também não quero também. O Marcos Pontes lá.
E depois virou ministro da...
Ele manchou a astronauta brasileira.
A categoria.
Astronauta brasileira. O Elton acho que tá bem resolvido, não falou nada.
Não, eu não quero interromper uma conversa tão filosófica e bonita, dizendo que eu queria ser cantor de banda de metal ou hardcore e nunca vou realizar esse sonho.
Porra. Mas pra você é uma coisa que tipo...
Agora é diferente do Elton. O Elton tinha futuro, porque ele... Tem uma puta de uma voz aí de cultural foda pra caralho, eu sempre achei. E a gente teve inúmeras vezes de propor banda pra começar e nunca,
é
né?
É foda, banda é um bagulho muito complicado, velho.
É complicado.
O Vandy já tentou participar de várias, ele é um músico com qualidade. Boa. Eu só, tipo, eu sei cantar, mas assim, não tenho técnica, né? É tudo muito de tentativa e erro, né? E aí quando você vai conversar com a banda que, tipo, eu já estive dentro de umas duas ou três bandas, mas o interesse das outras pessoas é muito diferente era muito diferente do meu. E aí, tipo, vamos fazer só cover. E aí, então, mas eu queria fazer cover de System of a Down. Eu falei, não, mas a minha voz não é nem um pouco parecida com a do Sérgio, né, do vocalista do System. Tem que procurar coisas que pareçam com que eu consiga cantar. Não, mas aí você se dá um jeito aí, você se adapta, você vai treinando, você vai conseguir chegar no tom dele. Eu falei, não, nunca, nunca.
Nossa, que coisa, mano.
Eu já percebi, com inúmeras bandas, que as bandas só funcionam se tiver todo mundo com a mesma intenção. Se tiver um mais ou menos, se tiver um que já tá querendo sair, aí não funciona. A banda só funciona se tiver todo mundo, de quatro pessoas, e as quatro pessoas querem que dê certo a banda. Se tiver um, já era a banda. Eu já percebi isso.
Ó, uma das bandas que eu participei era essa, que o cara queria que eu cantasse System of a Down, queria que eu cantasse Slipknot. Tinha umas outras coisas lá que tipo, não combina nem um pouco minha voz, né? E ele também não queria... Eles não tinham interesse em fazer composições próprias, né? Não vai rolar não, é só banda de cover só e tá bom. E aí eu desanimei, né? E a outra banda era uma banda que eu tava, quando eu tava na igreja, na Renascer em Cristo, a gente montou pra ser uma banda, tipo, de fusão mesmo de estilos, né? A gente ia criar nossa própria cara ali, ia ser um metal com pegada de hardcore e um pouco de reggae, né? Que os caras curtiam. E assim, no papel, na ideia, era muito legal. E aí desistiram porque é muito difícil fazer todos esses estilos musicais aí e focar em fazer hardcore. E aí, que hardcore vamos fazer? Vamos fazer estilo Blink-182. Eu falei, eu vou fazer não. O quê? Você vai cantar, você não consegue? Se você grita, você consegue cantar. Eu falei, de novo esse papo, velho. Vocês são muito otários, velho. Vai se fuder.
De novo esse negócio de cantor cantar.
Eu só sei gritar, bicho.
Falando em cantor cantar, meu Facebook lembrou do karaokê que a gente teve lá. Foi hoje que lembrou.
A despedida de
da foto lá do cara.
A primeira e última vez que o Wanderson bebeu.
É. Foi a única vez que eu enchi a cara na minha vida.
Foi bom demais, hein, Gabs? Você tá louco? Você tinha que estar lá pra ver.
É.
Foi uma foto maravilhosa.
Eu tô esperando a história.
A viagem. A viagem legal, aí eu acho que eu, voltando à história da viagem, acho que eu ia viajar com vocês até a Liberdade, quando acabar a pandemia e no karaokê de novo.
Pô, bora, 5 minutos de casa aqui.
Nossa, jovens, acredita no seu sonho. Sabe de tudo. Você não vai pra lua, mas é isso. Valeu, Wanderson, mais uma vez. O Tom, Dudu, Gabs aqui pela estreia. Quer deixar a rede social, onde te achar, que você faz?
Nas redes sociais eu sou @OliverGabs, com dois A's e bemudo. No caso é no Twitter, no Instagram e na Twitch, que eu vou voltar a fazer live se Deus quiser.
Aí, ótima notícia.
Fala pra nós que estiver voltando lá, que a gente divulga aqui no Mano Orelha. É, escuta o Mano Geek também, podcast do Vandas também, que a gente volta e meia tá lá, né? Não hoje.
É, volta e meia não. Vocês praticamente já são fixos lá no Mono Geek.
Nossa, modéstia.
E na Rede Blast também.
Verdade.
Escuta lá, gente. Escuta a rádio, rádio de anime, redblast.com, rádio 24 horas de anime. Tá tendo programa agora, inclusive. É, tem apresentador, tem música, tem bastante K-pop agora, que o K-pop invadiu a programação. Então,
mas ainda bem.
A gente fez uma inserção aí de 464 músicas de K-pop aí. E Mono Geek rede social, né? Mono Geek podcast, Mono Geek no Instagram. Na verdade, eu não sei como é que tá o Instagram, porque eu não mexo muito.
Você manda as fotos, eu posto.
E Mono Geek no Twitter, arroba Mono Geek 2.
E no Instagram, arroba Mono Geek Podcast.
E no Facebook também, Mono Geek Podcast.
É isso aí. Falou! Valeu!
Obrigado!
Eu esqueci, eu pensei das redes sociais do Dudu, assim, sabe?
Dudu que é da rede social? Nunca.
Não.